Jornal Câmara dos Deputados.
CPI dos crimes cibernéticos também analisará ataques à privacidade.
Comissão de Maus-Tratos Animais vai incluir rodeios na investigação.
Deputados exigem ações do governo federal para combater a crise.
Parlamentares cobram liberação de crédito para setor agrícola.
Boa noite, eu sou Tércia Guimarães.
Boa noite, eu sou Paulo Gonçalves e estas são as notícias da Câmara dos Deputados.
A Frente Parlamentar da Agropecuária debateu hoje a falta de crédito para atender médios e grandes produtores. Afonso Mota, do PDT Gaúcho, participou do encontro e considera inaceitável que faltem recursos para um setor essencial ao abastecimento interno e às exportações.
Na opinião do deputado, são em momentos de crise econômica e financeira como a que o Brasil enfrenta que a produção nacional deve ser mais valorizada. Afonso Mota ainda apontou a burocracia como uma das principais responsáveis pela dificuldade de acesso ao crédito.
Preocupado com a crise econômica, Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, esteve na superintendência da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil para solicitar a liberação de crédito financeiro para o setor rural.
Mauro Pereira informou que a atual situação do país está prejudicando a indústria agrícola e a venda de caminhões, ônibus e tratores. Para o deputado, a agricultura é o principal motor da economia nacional e deve ter incentivo do governo para fomentar os investimentos no setor.
Preocupado com o endividamento de cerca de 20 mil arrozeiros do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, pediu o apoio do Ministério da Agricultura para renegociar as dívidas, lembrando que eles são responsáveis pela produção de quase 80% do arroz consumido no Brasil.
Agricultura.
Cerca de 70 mil mulheres são esperadas para a quinta edição da Marcha das Margaridas em Brasília. Zé Geraldo, do PT do Pará, ressaltou que o evento tem como objetivo aperfeiçoar e expandir os direitos humanos, trabalhistas e sociais das mulheres do campo.
Zé Geraldo ressaltou que entre os principais itens da pauta de reivindicações estão o fim da violência contra a mulher e o combate ao uso de agrotóxicos. A marcha conta com a participação de 27 federações e 11 entidades parceiras da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, organizadora do evento.
A Marcha das Margaridas volta a Brasília para defender o desenvolvimento sustentável. Beto Faro, do PT do Pará, informou que o movimento organizado por entidades representativas dos trabalhadores traz à capital milhares de mulheres que reivindicam o combate à violência e a realização da reforma agrária.
Comissões.
Além de casos específicos, a CPI dos maus-tratos a animais deve ampliar as investigações, incluindo eventuais abusos em rodeios e vaquejadas e denúncias relativas a zoológicos, circos e centros de zoonoses.
O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações sobre o assunto.
Em princípio, a comissão vai se debruçar sobre os fatos determinados que justificaram a sua criação. Entre eles estão os casos de Santa Cruz do Arari, no Pará, onde o prefeito teria autorizado a caça de cães como forma de controle populacional, do Instituto Royal de São Roque, no interior paulista, de onde ativistas resgataram cães da raça Beagle e coelhos, vítimas de supostos maus-tratos, e do Centro de Zoonoses de Poços de Caldas, em Minas Gerais, também alvo de denúncias de crueldades contra animais. O presidente da CPI, deputado Ricardo Izar, do PSD paulista, quer ampliar essa lista com novas denúncias recebidas nos últimos meses. Izar lembra que tenta criar essa comissão desde 2011 e, para isso, chegou a apresentar um projeto de resolução que também previa investigação de denúncias envolvendo rodeios e vaquejadas. Na época, esse item sofreu resistências de alguns líderes partidários. Como a CPI dos maus-tratos a animais foi criada naturalmente pelo avanço na fila de CPIs da Câmara e sem a necessidade do projeto de resolução, Ricardo Izar vê caminho livre para esta apuração.
O trabalho da CPI deve ser voltado em cima desses fatos determinantes, o que não impede a gente de expandir um pouco mais.
O deputado se queixa da falta de políticas e ações públicas efetivas para o controle populacional dos animais, como castrações regulares, por exemplo. Ricardo Izar quer fazer da CPI um marco para mostrar que é de todas as pessoas, não só dos governos, a responsabilidade na questão dos maus-tratos a animais.
A gente precisa fazer dessa CPI não só uma CPI de apuração de maus-tratos, indiciamento dos culpados, mas também uma CPI propositiva, que sugira projetos de lei para poder mudar essa realidade no Brasil. Hoje, o Brasil ele praticamente não tem políticas públicas no que diz respeito a direitos dos animais.
O roteiro dos trabalhos da CPI dos maus-tratos a animais deve ser apresentado nesta quinta-feira pelo relator deputado Ricardo Trípoli, do PSDB paulista. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
Preocupado com a atual situação econômica do país, Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, cobrou mudanças do governo federal para a retomada do crescimento do país. De acordo com o deputado, até o fim do ano, cerca de 1 milhão de trabalhadores estarão desempregados.
Para reverter o quadro de recessão, Gilberto Nascimento apelou para que haja uma consciência nacional e a união entre os três poderes da República para mudar os rumos do Brasil e dar mais alento à população.
O governo federal, segundo a avaliação de Darcísio Peronde, do PMDB, do Rio Grande do Sul, é o único responsável pela atual situação econômica do país. De acordo com o parlamentar, a estagnação do PIB e a recessão da indústria nacional refletem as medidas irresponsáveis do Poder Executivo nos últimos anos.
Darcísio Peronde também criticou a participação de pessoas ligadas ao alto escalão do Poder Executivo em esquemas comprovados de corrupção. Na avaliação do deputado, é necessária uma grande mudança no comando do governo federal para o país retomar o crescimento.
Deputado por 6 mandatos consecutivos, Domingos Sávio, do PSDB Mineiro, fez uma análise sobre as prerrogativas do parlamento de representar a população, legislar e fiscalizar. Além de defender a harmonia e a independência entre os poderes, ele afirmou que a missão mais importante do legislativo é a de fiscalizar o governo.
Ao destacar que sempre fez oposição responsável, Domingos Sávio salientou que o exercício da cidadania é o maior combustível da democracia. O deputado conclamou a população para participar da manifestação no próximo domingo, dia 16 de agosto, para cobrar do governo federal as mudanças que precisam ser implementadas.
Em março de 2014, a Polícia Federal deflagrou a Operação Lava Jato, destinada a investigar um esquema de desvio de dinheiro público envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras e políticos. Para Arnaldo Jordi, há mais de um ano o país vive uma pandemia de corrupção.
O deputado defendeu as investigações sobre as denúncias de pagamento de suborno a partidos políticos por parte de empreiteiras que constroem a hidrelétrica de Belo Monte. Arnaldo Jordi salientou a importância de continuar a apuração da Operação Lava Jato para dar uma resposta ao povo brasileiro.
A presidência do Senado Federal elaborou agenda positiva com 27 propostas para retomar o crescimento do PIB. Valdir Colato, do PMDB catarinense, elogiou a atitude argumentando que o momento é delicado e que a oposição e a base governista devem trabalhar juntos para impulsionar o desenvolvimento do Brasil.
Um dos itens da agenda é a regulamentação do direito de propriedade. De acordo com Valdir Colato, a insegurança jurídica nas demarcações e invasões de terras impedem investimentos no campo e prejudicam vários segmentos da população, como os sem terra, quilombolas e pequenos produtores.
Os auditores fiscais da Receita Federal se mobilizam para serem incluídos na proposta que fixa parâmetros para a remuneração dos advogados públicos e delegados de polícia. Júnior Marreca, do PEM do Maranhão, apoia o movimento por entender que a categoria tem uma função importante para o país.
Os parlamentares rejeitaram uma emenda aglutinativa que incluía o fisco no texto. Júnior Marreca justificou que os auditores fiscais desenvolvem importante trabalho para a arrecadação e proteção do país, sendo responsáveis pelo crédito tributário da União.
Centenas de servidores federais estão em Brasília para reivindicar a recomposição salarial. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, defendeu a mobilização das categorias que, segundo ele, estão há mais de uma década sem reestruturação da carreira.
No entendimento de Raimundo Gomes de Matos, a valorização dos servidores públicos não pode ser anulada por causa da incompetência administrativa do Poder Executivo. Para o deputado, o governo federal perdeu a credibilidade que tinha entre as classes trabalhistas.
A Friboi fechou 2 de seus frigoríficos em Rondônia, deixando mais de 700 funcionários desempregados. Luiz Cláudio, do PR, pediu que o governo do estado cobre explicações sobre o fechamento das 2 empresas.
De acordo com Luiz Cláudio, Rondônia tem o 8º maior rebanho do país, livre de febre aftosa, e exporta carne bovina para vários países. Com o fechamento dos frigoríficos, ele alertou que a economia do estado vai ser prejudicada no momento em que a exportação tem sido uma alternativa para a crise nacional.
Sancionada em 2013, a lei que permite a renovação da concessão das lotéricas por mais de 20 anos com a Caixa Econômica Federal está sendo descumprida. De acordo com Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, algumas licitações para manutenção de lotéricas não oferecem o direito à renovação de contrato.
Luiz Carlos Raul argumentou que o descumprimento da norma proporciona insegurança jurídica aos permissionários. O parlamentar solicitou que a Câmara fiscalize com rigor a execução da lei por parte da Caixa Econômica.
Desenvolvimento Regional.
A divergência de informações sobre a construção de hidrelétricas no Piauí causa estranheza a Heráclito Fortes, do PSB. Segundo ele, as obras, depois de anunciadas, chegaram a ser consideradas inviáveis pela CHESF, que em seguida confirmou a construção.
Para Heráclito Fortes, as informações desencontradas deixam a população confusa. O deputado defendeu a convocação do ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, para esclarecer as dúvidas sobre o andamento da construção das hidrelétricas no estado.
O terminal de grãos do porto de Itaqui foi inaugurado ontem. Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, lamentou que autoridades presentes à solenidade tenham omitido a informação de que o terminal começou a operar em março e que a execução da obra foi uma iniciativa da gestão estadual anterior.
Hildo Rocha lamentou ainda que não tenham sido cobradas das autoridades explicações sobre o cancelamento da construção da refinaria da Petrobras em Bacabeira. O deputado afirmou que a população aguarda esclarecimentos sobre a suspensão da obra.
João Derli, do PCdoB, se solidarizou com servidores, professores, funcionários e policiais militares do Rio Grande do Sul que tiveram seus salários parcelados em agosto. O parlamentar lembrou que as contas de luz, aluguel e água não podem ser parceladas, causando sofrimento às famílias.
Educação.
A Escola Estadual de Ensino Profissionalizante Adriano Nobre, de Itapajé, conquistou o primeiro lugar no Enem entre as escolas estaduais do Ceará. Danilo Forte, do PMDB, parabenizou professores e estudantes pela conquista.
O congressista ressaltou que o ensino de qualidade vai contribuir para que os alunos, muitos de famílias humildes, possam ter um futuro melhor. Danilo Forte antecipou ainda que está próxima a implantação de uma universidade na cidade de Itapajé.
Funcionários das instituições federais de ensino superior da Paraíba estão em greve. Luiz Couto, do PT, encaminhou aos Ministérios da Educação e do Planejamento e à Casa Civil a pauta de reivindicações da categoria, solicitando a abertura de diálogo para acabar com a paralisação.
Esporte.
Na medida provisória que prevê a responsabilidade fiscal e financeira dos clubes de futebol, o Poder Executivo vetou o dispositivo que previa o repasse de 0,5% da receita proveniente do direito de arena a entidades que representam os árbitros. Para Evandro Roman, do PSD do Paraná, o veto presidencial é injustificável.
Evandro Roman argumentou que os recursos arrecadados com o direito de arena, por não serem públicos, não interferem na política econômica de ajuste fiscal do governo. Ele fez um apelo aos parlamentares para que derrubem o veto quando o assunto retornar à Câmara dos Deputados.
O Grêmio Esportivo Bagé completou em 5 de agosto 95 anos de fundação. Afonso Rando Pepe homenageou a trajetória de sucesso da gremiação, destacando o trabalho realizado na área do esporte no Rio Grande do Sul.
Segurança Pública.
A violência contra as mulheres e o desrespeito à Lei Maria da Penha preocupam Benedita da Silva, do PT Fluminense. A deputada considerou estarrecedor o crescente número de casos divulgados na imprensa brasileira sobre o assunto.
Benedita da Silva afirmou que se sente agredida como ser humano, cristã e representante do povo diante de tanta barbárie. Ela reforçou seu compromisso na luta pela paz, ressaltando a importância de se resgatar a civilidade para a convivência entre os diferentes.
Além do desvio de recursos de correntistas bancários, a CPI dos crimes cibernéticos vai investigar outros tipos de crimes na internet, como pedofilia e difamação.
Saiba mais sobre a nova comissão parlamentar de inquérito instalada na Câmara, na reportagem de Silvia Munhato.
A presidente da nova CPI dos crimes cibernéticos, deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, diz que a comissão deve ir além dos crimes financeiros praticados pela internet, investigando outros tipos de violações, como a pedofilia e os ataques à privacidade das pessoas. A deputada foi eleita para a presidência da CPI e indicou o deputado Espiridião Amin, do PR de Santa Catarina, como relator. Originalmente, a CPI foi requerida para investigar o desvio de recursos de correntistas bancários e o tráfico de pessoas por meio da internet, mas o deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, lembrou outros tipos de crimes.
É fundamental que essa CPI enfrente os crimes virtuais de ataque à honra, a destruição de reputações, a difamação, apologia à pedofilia, à homofobia, a esses crimes. É importante que essa CPI enfrente isso também, que a gente não se preocupe só com as perdas bancárias, financeiras das pessoas ricas, das pessoas com posses, que a gente proteja o cidadão que está plugado. A gente não pode esquecer que no Guarujá, uma mulher foi linchada até a morte por causa de boato que circulava na internet.
A deputada Mariana Carvalho comentou que os crimes também são mais frequentes no Brasil, porque o país é um dos campeões mundiais no uso da internet.
Dos internautas que ficam ao acesso na internet, o Brasil está disparado, dobrando essa média de 356. Nós atingimos mais de 750 minutos por dia esse acesso à internet.
Em setembro de 2014, uma operação da Polícia Federal desarticulou uma quadrilha suspeita de desviar pela internet mais de 2 milhões de reais de correntistas de vários bancos. Além disso, um relatório da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos apontou um crescimento nas denúncias envolvendo páginas na internet suspeitas de tráfico de pessoas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Justiça. A Câmara pode analisar ainda hoje o veto da Presidência da República sobre o projeto que reajusta o salário dos servidores do Judiciário em até 70%. Cabo Sabino, do PR Cearense, criticou a decisão do Executivo, argumentando que a remuneração das categorias está congelada há mais de 9 anos.
Ao afirmar que o Judiciário está desvalorizado, Cabo Sabino observou que a inflação da última década corroeu os subsídios dos servidores. O parlamentar sugeriu que o governo negocie com a classe ou terá o veto derrubado no Congresso.
Favorável à aprovação da proposta que vincula os salários de advogados públicos e delegados de polícia à remuneração dos ministros do STF, Tenente Lúcio, do PSB de Minas Gerais, defendeu a inclusão de outras carreiras no texto, como os auditores fiscais.
Tenente Lúcio criticou ainda o veto do Poder Executivo à proposta de emenda constitucional de reajuste de até 78% para o Judiciário. O parlamentar afirmou que vai lutar para a derrubada do veto quando a matéria chegar ao Congresso.
Para Raimundo Gomes de Matos, a aprovação da proposta que beneficia a Advocacia Geral da União fortalece o Serviço Público Federal. O deputado admite que outras categorias também poderão ser atendidas, como auditores da Receita Federal, oficiais militares e outras carreiras que contribuem para o crescimento do país.
Eleições.
A Câmara ainda não concluiu a análise da reforma política. Ao cobrar celeridade nas votações, Átila Lins, do PSD do Amazonas, argumentou que para as mudanças valerem nas eleições do próximo ano, as propostas precisam ser votadas até setembro no Congresso.
Átila Lins também cobrou do Senado a deliberação dos itens que já foram apreciados na Câmara. De acordo com o parlamentar, os projetos que aguardam análise dos senadores já beneficiam e aperfeiçoam o sistema eleitoral brasileiro.
Homenagem.
O aniversário de 430 anos de João Pessoa foi lembrado por Benjamin Maranhão, do SD paraibano. Ele frisou o caráter histórico da terceira capital mais antiga do Brasil, que resistiu às invasões holandesas e deu início à Revolução de 30, com o falecimento do então presidente João Pessoa.
No dia do magistrado, Lincoln Portela, do PR Mineiro, prestou homenagem aos profissionais que têm a função de aplicar a justiça com retidão e celeridade. O deputado acrescentou que os juízes e desembargadores desempenham o papel de preservar o Estado democrático de direito.
No entanto, Lincoln Portela observou que a falta de segurança e o excesso de trabalho desmotivam os profissionais que pretendem seguir a carreira. Por isso, ele defendeu o aparelhamento do Poder Judiciário e a autonomia dos tribunais.
Votação.
O plenário da Câmara dos Deputados iniciou a ordem do dia com pauta ordinária trancada pelo projeto de lei do Poder Executivo que tipifica o crime de terrorismo e prevê pena de 8 a 12 anos em regime fechado e multa, sem prejuízo das penas relativas a outras infrações decorrentes disso.
O projeto foi retirado de pauta depois que os líderes concordaram em transferir a votação da proposta para a sessão de amanhã.
Logo em seguida, a Câmara abriu sessão extraordinária para dar continuidade à votação da proposta de emenda constitucional que vincula o salário do advogado-geral da União e de outras carreiras a 90,25% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
O destaque que está sendo analisado pelos deputados no momento pretende incluir nessa mesma regra as carreiras do Fisco da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, se exercidas por servidores de carreiras específicas.
Ainda está na pauta de votações o segundo turno da proposta de emenda constitucional que reduz a maioridade penal e a que trata do financiamento das campanhas eleitorais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.
ZYC 487, Rádio Senado, Brasília. FM 91,7 MHz. Direto de Brasília para João Pessoa em 106,5 e Natal em 106,9 MHz. Em caráter experimental.